Fred Figueroa, tudo bom, companheiro?
Quanto tempo, companheiro?
Não é, rapaz. É que eu esperei estar chegando em casa, porque eu não ia ligar pra você no meio da estrada, né?
Certo.
Então agora que eu já tô bem pertinho de casa, aí eu, pô, ligar pra Fred agora.
Isso é interurbano, então, né?
Não, vai ser interurbano, né, brother? Pois é. Rapaz, e o futebol mais animado do Brasil, hein?
Em dia que fez completamente jus ao nome, né?
Pois é, seleção brasileira por aqui, seleção uruguaia por aqui, ainda
nem
assim...
Nem sabia.
Ainda assim, teve barulho pra caramba, rapaz. O técnico Marcelo Marcelotti não é mais o treinador do Santa Cruz.
Verdade, né? Algo que inesperado e esperado ao mesmo tempo. Isso aqui...
Explica um pouco melhor, vai. Desenvolve essa ideia aí.
Não, é esperado porque qualquer treinador, com o desempenho que Marcelotti vem tendo nessa temporada...
Desempenho não só de número, né? Desempenho de futebol, principalmente.
De números ele tem 48% de pontos ganhos, que é muito pouco. Que é muito pouco porque...
Pelo time do Santa, né?
Não, no início do ano você está jogando contra...
Ninguém.
Contra, exatamente. Tanto que sempre gera essas distorções quando você compara técnicos demitidos em brasileiro com técnicos demitidos
em estadual.
Estadual, aí o cara do brasileiro sai com 30% e do estadual o cara tem 58%, mas gera uma distorção muito grande. Então, assim, é esperado por isso. Quando você pega esses números e começa a analisá-los, a destrinchá-los, você chega naquela nossa análise que a gente repete muito no podcast dos jogos contra adversários com algum nível técnico. Quem é que a gente considera nesse grupo? Bahia, Náutico, Sport e Salgueiro. Certo?
Então,
são os quatro times mais organizados e com melhor qualidade técnica que o Santa enfrentou. O Santa disputou 21 pontos e somou 2.
Em 7 partidas.
Contra esses times. Então, assim, é um desempenho...
miserável, né?
Absurdo, né? Absurdo. E isso tudo geraria uma pressão e uma queda.
Certo.
Então, por isso
é esperado.
De qualquer treinador. Inclusive, eu tinha terminado minha coluna da quarta para quinta, depois da derrota para o Bahia, dizendo que Marcelo Martelotti só não havia sido demitido ainda por causa da fragilidade de Confiança, Juazeirense na Copa do Nordeste e de Central e América no estadual, que fizeram com que o Santa siga com chances de ter se classificado na Copa do Nordeste e siga com chances absolutas e plenas de, e vai com certeza se classificar também às semifinais do Pernambucano. Ou seja, apesar de tudo, os danos do Santa nessa temporada estão até esse momento minimizados.
É.
Não tem nenhuma cicatriz irreversível, não tem nenhuma ferida que vai ficar feita. Tudo ainda é possível de ser contornado.
Deixa eu ver se eu entendi, então.
Por isso o Santa Gil.
Certo. Então por isso é esperado. Agora é inesperado pelo que se desenhava no fim da temporada passada. Né? A gente pode dizer que ninguém podia imaginar ou ninguém apostaria que Martelotti seria o primeiro dos três técnicos a balançar no cargo, pelo menos, né?
Exato.
Daqui do Pernambuco, né?
O Pernambuco terminou 2015 com um cenário peculiar de ter os três clubes satisfeitos com seus três treinadores.
Ah.
Ainda que o único que tenha conseguido o objetivo prático tenha sido o Martelotti.
Verdade.
Certo? O único. E com um adendo gigantesco de ter atravessado a classificação da Série B. Ele pegou o time em viés de brigar pelo rebaixamento.
De brigar pela contra-queda, né?
E terminou com o time com o melhor futebol da Série B. O Santa não foi o melhor time da Série B, não era tecnicamente o melhor time da Série B.
Mas foi o que jogou o melhor futebol
na reta
da
final,
competição.
Sobretudo. Na reta final, sobretudo. E terminou jogando muito melhor e os resultados deixaram isso muito claro, né? Inclusive... resultados que definiram ganhar do Bahia lá dentro, ganhar do Botafogo lá dentro, o Botafogo ainda classificado e o Bahia lutando, jogando a vida e a morte. Então o Santa fez duas vitórias que resumem a reta final do Santa Cruz. É inesperado por isso, e é inesperado porque o perfil da direção de Santa Cruz, nos últimos anos, é de muita paciência com os treinadores. De muita paciência.
E mas eu acho que tem uma diferença aí, Fred.
Você
mas
tem
eu
um treinador que... com tamanho lastro? Porque, pô,
mas, então, ele tem título, né? Ele tem título, ele tem acesso,
né? A, pô.
Acesso da maneira como foi, né? Mas eu acho, Fred, que tem uma questão diferente aí. Que é a situação do Santa hoje é uma situação muito delicada, né? Em outra oportunidade, no podcast, eu já tinha falado que o Santa já tem pouquíssimo tempo para se preparar, para se tornar competitivo para a Série A, né? Uhum. Levando em consideração aí um cenário como esse que está passando, de trocar treinador, e aí, obviamente, meio que vai mudar muito do planejamento, né? Até por isso, justamente por isso, pela urgência da situação, eu acho que não cabia mais paciência.
Eu acho que...
Tá entendendo o que eu tô querendo
dizer? Não, em verdade, veja só, a Série A pressiona.
Pressiona, pô.
Agora, pressiona. A direção do
Santa... Uma coisa é você jogar a Série A, outra coisa é você jogar a Série B.
Série B, você sempre... A margem de recuperação é muito maior.
Pois é, exatamente. O Santa é a prova disso.
É, pra clubes como os de Pernambuco, no contexto da Série B, ainda que separando o poder financeiro do Sport e do Santa Náutico, mas mesmo pra Santa e Náutico, a Série B ela é reversível. Exato, como o próprio Santa de 2015 é o exemplo. Sem grandes investimentos, apenas com organização, um jogador, Grafite, que foi fundamental, e Marcelo se reconstruiu. Agora, realmente a Série A pressiona, porque a Série A ela é completamente irreversível. Ainda mais você tendo um clube de poder financeiro pequeno para a competição. Então pressiona. Agora,
vai falando aí que eu tô aqui saindo do carro, é importante.
Agora, o que pressiona, onde começa o erro? O erro começa no planejamento. Porque a Série A, agora em março, pressiona. Mas em dezembro, faltou a direção do Santa Cruz e ao próprio Marcelo Martelotti, como comandante da comissão técnica, entender que a Série A já pressionava ali. A Série A, em dezembro, já devia ter sido o norte do Santa Cruz. As renovações de contrato.
O Santa cometeu aquele pecado que você sempre ressalta, né, Fred?
Da gratidão, né?
Exatamente.
Que ele é um fantasma dos clubes que sobem de divisão. Sobretudo da Série B para a Série A, que é onde há a maior abismo.
Diferença, né?
É o maior, não, você subir da C para B não se compara a subir... Subir da B para C nem conta. É quase que uma coisa só.
É uma coisa só. Da B você dá uma qualificada.
Dá uma qualificada. Mas da B para A você...
É reformular, né?
Tanto que se você for fazer uma apanhada, eu tenho certeza que é a interseção entre divisões onde há mais retornos. Porque os times demoram. Você não, eu já falei isso outras vezes também. Quando você sobe para a Série A, você não vira um time de Série A. Para virar um time de Série A, você tem que passar mais de um ano, pelo menos, na Série A. Pelo menos. E não é uma coisa das mais simples. Então o Santa exagerou nas renovações, acreditou demais em uma base que reagiu bem na Série B, mas que também cavou um buraco na Série B. Certo? O time era o mesmo. Ou seja, essa base já havia mostrado pelo menos uma coisa: irregularidade. Oscilação. Esse time não voou o tempo todo. Então, quando você aposta no mesmo time, o time começou o ano de 2016 da mesma forma que começou 2015, em que ele se formou em 2015, jogando mal. E é natural que início de temporada, clubes, os times rendam menos. Intensidade física, entrega dentro do jogo, objetivos, né? No final da temporada, todos os objetivos estão flutuando ali ao seu redor. Em essa temporada é tudo ainda mais subjetivo, mais aberto. Você pode perder alguns jogos. Você vê o Santa é de novo um exemplo disso. Perdeu de gato e cachorro, bateu em três coelhinhos e está vivo.
Ô Fred, então,
a gente paga esse erro. Porque quando o Santa desandou, Celso, quando o Santa começou a jogar muito mal, Marcelo não tinha peças para corrigir os problemas substituindo. Dizendo, opa, vou segurar aqui, vou tirar Vitor aqui que está mal, vou colocar meu lateral direito que eu trouxe, Vou tirar aqui. Dedé não tá correspondendo, não fazia o menor sentido trazer Dedé, mas ok. Vou trazer o William Correa, que chegou agora em janeiro. Mas não, o William Correa chegou em março.
Verdade.
Tá entendendo? As opções que começam a chegar, chegaram muito tarde. Aí,
ô Fred,
aí Marcão se perdeu tentando corrigir. Começou a mudar o esquema, e aí bateu cabeça.
E a gente tem que lembrar que Marcelo, a gente entrevistou ele na pré-temporada, como a gente entrevistou todos os treinadores, né? A gente já mostrou discordância do planejamento que estava sendo feito, que já se apontava nessa direção, né?
Ele se mostrou convicto. Falando sobre isso.
É verdade.
Não, ele se mostrou convicto.
Né? Que a minha pergunta era essa. Ele tem culpa?
Tem muita culpa, né? Tem muita culpa. Assim, isso poderia ser algo imposto da diretoria para ele, certo? Mas, conversando com ele, você sabia que não era.
Ele
demonstrava plena convicção. E aí, Celso, eu me lembro de um diálogo seu com ele, fora das gravações, acho que foi fora, sobre Renatinho.
Pois é, foi uma conversa que eu tive com ele sobre Renatinho.
Um cara que ele acredita em Renatinho.
Pois é, eu porque eu cheguei para conversar com ele sobre Renatinho e... Ele defendeu, né? Ele
animado com o Renatinho, com o desempenho animado, na pré-temporada.
Dizendo que era o melhor, o atleta, o principal destaque da pré-temporada. Pô.
Exatamente. E aí...
Ele utilizou essa expressão, inclusive.
Pronto. Ou seja, o alerta da Série A não estava sendo considerado pelo Santa Cruz. O Santa Cruz estava confiando mais na sua base do que no que todo mundo... isso sobre a Série A. Sabe, a gente vê, Celso, muita Série A, pô, assim. A gente não tá aqui gravando 290 podcasts em besteira, pô. Treinador entende muito futebol, entende. Diretor entende muito futebol, entende. Mais que a gente, possivelmente. Mas a gente também vê muito, pô. A gente, pelo menos, a gente tem um testemunho a dar. A gente vê os clubes em situação. E a gente acompanha, inclusive, a Série A pela ótica dos que penam na Série A. Nossos clubes lutam, o Náutico luta, cai, o Sport cai, volta. Agora que o Sport teve uma regularidade de 2 anos, depois de tanto tempo. Assim, tem que ver o cenário, não pode ignorar o cenário. Você não pode achar que todas as soluções estão ao redor de você, no próprio umbigo. O Santa achou isso e pagou muito caro pela estratégia.
E agora que lidar com o substituto.
Pagou muito caro pela estratégia. Antes do esperado.
Essa crise
que o Santa passa, a gente cantou ela, mas cantou ela na Série A. A gente não imaginava que o Santa teria todos esses problemas no início do ano.
Realmente foi surpreendente. Faltou, é a questão do inesperado que você falou, né?
E aí faltou peças para aumenta a pressão, aumenta tudo. Se a gente estivesse falando de um Santa que não subiu de divisão, de um Santa que não tivesse sido campeão no passado, estaria aceitável, talvez, um time em construção, mas não é um time em construção, é um time que vai jogar a Série A daqui a 40 e poucos dias. Então, é outra forma de analisar. E aí é outra forma do jogador e do treinador agora deposto conseguir trabalhar com essa pressão.
Pois é, a gente tá gravando aqui esse telecast na primeira meia hora da sexta-feira da Paixão, né? E ainda não está fechado o treinador do Santa Cruz, mas ao que tudo indica, é um velho conhecido, né?
Do podcast, né? Sobretudo.
do podcast, sobretudo. Que a gente entrevistou os três, vai...
O único que sobreviveu, né? O único que sempre tem entrevista no podcast e nunca foi demitido.
É verdade. Verdade.
Dá o Pouso e Falcão também, né? Mas aí o prazo ainda tá muito curto. Mas se for fazer isso, qualquer treinador vai ser sempre isso, né? Isso não existe, porque o cargo é uma...
É muito... Aqui no Brasil, pelo amor de Deus, né? Enfim. Mas a gente tá falando com o Eduardo Batista. Eduardo Batista já é praticamente público que está negociando, que é o principal nome.
Foi escolha imediata.
Preferido, né? Foi escolha imediata, né?
Escolha imediata, assim.
Posição de continuidade.
Quando eu falo escolha imediata, eu não estou dizendo que está fechado. Eu falo que é o primeiro da lista. E é o primeiro, né, assim, de uma lista hipotética, de uma lista, vamos conversar. É o primeiro conversado. É um primeiro que foi procurado, é um primeiro que causou boa impressão.
O que é que você acha que atrai,
Santa Cruz,
atrai no Santa Cruz?
A resposta não é nem o que eu acho, Celso. Eu posso até ir um pouquinho mais além. É o que realmente a direção acontece nesse momento. A direção enxerga três fatores positivos em Eduardo Batista. Não só em Eduardo Batista, mas em Eduardo Batista em relação ao próprio Santos. O primeiro é que o treinador demonstrou ter pleno conhecimento do elenco do Santa Cruz. Tem um diagnóstico interessante do Santa Cruz, de quem acompanha o Santa Cruz, de quem conhece. Porque, primeiro, estava aqui, né, conhece esse elenco, a formação desse elenco, acompanha. É um profissional de futebol que, como a gente sabe, Eduardo, consome muito futebol, trabalha demais, trabalha. Esses caras trabalhadores obcecados até então. Porra, se ele é um cara que conhece futebol europeu, brasileiro, é óbvio que ele, no mercado que ele está, ele consome por osmose, né? Ele acorda, lê o jornal, ouve o rádio e está consumindo esse futebol, assiste os jogos e conversa com as pessoas. Então ele é completamente informado em relação ao Santa Cruz.
E tem a questão também do mercado, né?
E segue, exatamente, né? Quando você passa a trabalhar no mercado e você, sobretudo, vai bem no mercado, você sabe que esse mercado está aberto para você. Então Eduardo sabe que Sport, Náutico e Santa são potenciais clubes que um dia contratarão Eduardo. Dalpozo, que está fazendo um bom trabalho do Náutico, um dia que ele sair para outro estado, ele sabe que ele está deixando uma boa impressão no Náutico, no Santos e no Sport.
Esse, o próprio Lisca, né?
O próprio Lisca, quando conversou com vocês no primeiro minicast, ele demonstrou pleno conhecimento de Náutico, Sport e Santa Cruz. Ele sabe que a gente tem referenciais dele, ele sabe que ele é um... Que é uma coisa que se critica muito, né? Que ninguém tem criatividade, né? Procuram sempre os mesmos. Mas faz parte de um jogo de confiança, Celso.
É verdade. Você conheceu o trabalho de perto, né?
Faz parte de um jogo de confiança. Tem muita gente em Pernambuco que atesta que Eduardo é ótimo caráter, que Eduardo é um cara trabalhador, que Eduardo é um cara sério, que Eduardo não come toco de jogador, que Eduardo não traz jogador no esquema, que Eduardo não tem sacanagem dentro de grupo.
Isso aí já são virtudes que você tem que louvar no futebol atual.
Isso aí já justifica sempre a contratação do Eduardo.
É verdade.
Mas deixa eu ir para os outros dois pontos. O segundo ponto, que é quase uma continuidade disso, na verdade é um desmembramento desse primeiro ponto, é que ele conhece Santa Cruz e, pelos mesmos motivos, conhece os desafios que o Santa Cruz tem urgentes. Então, ele conhece o Ceará, ele conhece Sport Salgueiro, Náutico, ele conhece tudo que o Santa Cruz tem pela frente. Os problemas, os estádios, a forma com que vai jogar, a hora que deve viajar, o planejamento para o jogo. Ele vai chegar numa situação em que ele está completamente adaptado. Esse é um segundo ponto que foi o que conforta a direção de Santa Cruz em relação à urgência e alguém que vai chegar e não vai precisar conhecer completamente e não sabe nem onde é Salgueiro. Tá entendendo? Não sabe que lá em Salgueiro é pau, se precisa pegar o Salgueiro.
Ele que o liga, né?
Exatamente. Perfeitamente, ele sabe melhor que ninguém. Mas dificilmente o Santa vai pegar o Salgueiro. E o terceiro aspecto é, obviamente, o maior, é o ponto sublinhado do currículo de Eduardo, que é o fato de ter jogado dois brasileiros inteiros,
né?
Porque ele saiu do Sport e foi pro Fluminense, então ele tem 76 rodadas de Série A, certo? Sem nenhuma delas na zona de rebaixamento.
Isso merece ser ressaltado, né?
Com o Sport de 2014, que era um time que não era um time de Série A, era um time subindo para a Série A.
Que guardadas as devidas proporções, que a gente sabe de estrutura e de poderio financeiro, é a condição que o Santos está subindo agora, né? É o time que quer subir e se manter, né?
Então, isso foi outro ponto de convencimento do Santa Cruz em relação ao Eduardo. O quarto ponto é meu, mas eu acho que também deve ter pesado. O elenco do Santa Cruz foi contratado pensando no 4-2-1-3, na forma que Eduardo gosta de jogar. Os atacantes abertos foram contratados para isso. Está todo mundo acostumado, então não vai haver uma adaptação tática. Vai haver correções, né? Porque nenhum esquema tático é estático. Né? Sobretudo correções defensivas. Eduardo tem aquela marcação compactada que ele consegue fazer muito bem, executar muito bem. Não sei se o Santa vai ter peças defensivas com essa característica.
Até porque o curioso é que o Santa de Martelotti da Série B era um Santa que ficou conhecido pela pelo poderio ofensivo, né? Um time que estava sempre atacando o tempo todo, que não é exatamente o que Eduardo gosta de fazer, né?
E não tem peças defensivas suficientes. A gente sabe que não tem. O Santa Cruz tem no sistema defensivo o Vitor, uma vulnerabilidade, e Eduardo não vai trabalhar com a Ayrton Senna, imagino eu, assim, né? Não vai substituir. Tem zagueiros, melhorou um pouco com o Leonardo, né? O alemão até cresce, um zagueiro mais estável. O William Correa tende a fazer o Ayrton César melhorar, mas está longe de ser uma dupla de volantes dos sonhos, né?
Não tem nenhum Richelli ali, né?
Exatamente, não tem Richelli, não tem... Assim, é muito diferente. É muito diferente do que ele teve nas mãos. No Fluminense ele teve dificuldades para montar o sistema defensivo Fluminense com um elenco que vai ser perfil de jogador. O Sport de Eduardo é montado por Eduardo.
É verdade.
Então, assim, o Santa tem problemas. O Alan, que é um bom lateral, os dois últimos gols sofridos pelo Santa foram erros dele. Então, assim, isso há 40 dias da Série A. Muito trabalho pela frente. Eduardo não vai chegar e não vai ser mágico. Mas, se ele chegar, se tudo confirmar, que eu não sei exatamente o lado dele, o gerenciamento de carreira dele, se seria o ideal nesse momento, por alguns fatores, mas...
Ele vendeu ruim no Fluminense, né? Se você somar mais um trabalho ruim em sequência, é sempre complicado, né?
E
pode arriscar descer um patamar, né?
Esse risco é um pouco maior, porque... Se o Santa Cruz já tivesse eliminado a Copa do Nordeste, já tivesse eliminado o Pernambucano, ele pegava um trabalho de reconstrução, de entrar...
Ele tem uma intertemporada quase, né?
Ter paciência. Você pegar um time muito mal, jogando muito mal, sem evolução nenhuma, e você ter uma semana para decidir uma vaga na Copa do Nordeste, que se não conseguir vai ter um abalo. Aí depois você tem semifinais imediatas do Pernambucano.
Aí nesse cenário já bem mais pressionado.
Segunda,
né,
rodada de Copa do Brasil, ao que tudo indica com o Náutico. É muita coisa vindo ao mesmo tempo. Para você conseguir pensar em montar um time da Série A. No meio disso tudinho. Corrigindo, não pode mais contratar. Você só tem até segunda para contratar para a Copa do Nordeste. Não pode mais contratar o Pernambucano. Ou seja, não vai haver contratação agora visando a Série A. É uma bombinha chiando. Além das questões estruturais do Santa, né? Que você até... conhece esse lado de Eduardo melhor.
Eduardo é aquele técnico que eu acho que é a principal marca de Eduardo, da passagem dele pelo Sport, não é nem, foram nem as boas passagens, as boas temporadas, os bons desempenhos na Série A. Acho que o que Eduardo deixa de frutos verdadeiros assim, para o Sport a nível de clube é a filosofia do trabalho, né? De entender que o departamento de futebol tem que estar alinhado das categorias de base até o profissional, de deixar todo mundo trabalhando certinho e tal. E a gente sabe que isso ele não vai encontrar no Santa Cruz.
Essa é a primeira experiência em um clube desestruturado, digamos assim, que ele pega, né?
Exatamente. Porque esse é a principal deficiência do Santa, né, como clube.
Como clube.
É a questão estrutural. Então, a gente precisa saber como é que ele vai se adaptar a essa nova realidade.
Esse ponto, somado ao desgaste dele no mercado local, e esse desgaste é um desgaste que ele mesmo não estava conseguindo lidar muito bem aqui, vamos ter que lembrar que ele deixou o Sport com uma sequência enorme de resultados negativos, acho que uma vitória em 14, se não me engano, talvez até uma vitória em 15, não me lembro exatamente a estatística, mas era uma vitória em mais de 10 jogos, foi aquela contra o Fluminense aqui. Olha, assim, ele era criticado por nós, criticado por comentaristas de rádio, mais até do que por nós, duramente criticado, injustamente criticado em vários aspectos, muito criticado por torcedores do esporte e, automaticamente, muito criticado por torcedores do Santa Cruz. Se você botar assim, fica Dudu, fica Eduardo Batista, hashtag no Twitter, o que tu vai encontrar de torcedor do Santa Cruz tripudiando é de Eduardo, dizendo que Eduardo é um péssimo treinador, que é entregador de camisa, blá, 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 blá. Você vai encontrar torcedor do Sport Santa dizendo isso.
Ele não é um desafio, né? É uma bomba.
Mas se você fizer essa busca, você vai encontrar essa busca de todos os treinadores do mundo. Lá no Bahia, a turma tá falando de Guardiola. Então, assim... Enfim, Eduardo não é um péssimo treinador, longe disso. É um bom treinador. É um treinador de muito, muito, muita projeção de futuro, se souber cuidar da carreira, se souber gerenciar
Santa Cruz. Já tem currículo, né? Já tem um currículo construído.
Santa Cruz,
né?
É um clube perfeito para muitos treinadores se consolidarem. Talvez não seja perfeito para o atual momento de Eduardo Batista, mas outros nomes que circularam muito, muito mais timidamente, Milton Mendes, que foi do Atlético Paranaense, ótimo, seria grande, bom, muito bom para o Santa, muito bom para ele. É um nome que eu gosto muito, mas que os que eu vi, poucos torcedores de Santa Cruz gostaram, é o Milton Cruz, profissional que sempre foi um profissional...
Saiu do São Paulo depois de duas décadas de futebol, né?
22 anos no São Paulo. Eu acho que é uma grande... O cara começar a carreira dele no Santa Cruz, um clube de massa, tradicional, com mercado como o do Recife, de futebol quente e forte, na Série A. Mas, enfim, eu acho que seria uma soma, né? Eu acho que o torcedor de Santa Cruz não pode esperar de um treinador de 300 mil, de 400 mil. Não existe. O Santa não vai dar esse pulo agora. Tá entendendo? Não vai dar esse pulo. Não tem condições de dar esse pulo. E nem deve dar esse pulo. É muito melhor trazer um treinador em um salário compatível e gastar o resto do dinheiro com os jogadores que o treinador vai precisar, né?
Pois é, Fred. Então é isso. Então vamos ver aí o que é são os próximos dias, né? Desse futebol mais animado do Brasil.
E se não foi Eduardo, já que a gente dedicou muito tempo a analisar Eduardo, se não foi Eduardo, você tem meu número durante o almoço da sexta-feira.
E a gente grava outro telecast, né?
Grava...
É pra isso que ele tá aqui, né?
Exatamente. O telecast é descartável.
Beleza, meu irmão. Então, um abraço pra você. Tudo boa bem. Páscoa aí pra galera. Já estamos em meio feriadão, né, velho?
Verdade.
Valeu, irmão. Um abraço pra tu, velho. Fica com Deus.
Vamos.
Falou.
Lá.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
O Telecast integra o podcast 45 Minutos, que é oferecido por Village Porto de Galinhas, Rix Hot Dog Gourmet, Arte Rec Produções e Academia Top Fit.